Além dos Fatos.
Cientistas descobriram as evidências mais fortes até hoje da existência de vida extraterrestre. Os possíveis sinais de vida estão bem longe do Sistema Solar, no planeta K2-18b, que tem mais de duas vezes o tamanho da Terra e orbita uma estrela a 120 anos-luz de distância, o equivalente a cerca de um quadrilhão de quilômetros. A descoberta só foi possível com a ajuda de um telescópio ultramoderno chamado James Webb, o maior e mais preciso que a humanidade já construiu. Foram anos de pesquisa, análises e revisões de todo esse trabalho científico. As observações detectaram possíveis sinais de bioassinatura. Em outras palavras, moléculas que na Terra são produzidas exclusivamente por seres vivos, como fitoplânctons, que são algas microscópicas. Eu achei que eu tinha falado errado, mas falei certo, Veri. Essas moléculas foram identificadas na atmosfera do planeta. E quem está à frente do estudo é o astrônomo Nico Madhusudan, professor da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Ele afirma que o único cenário que explica essa e várias outras observações é de que o planeta K2-18b deve ter uma superfície coberta por um tipo de oceano quente e cheio de vida e uma atmosfera fina e rica em hidrogênio. Informações do Jornal Nacional.
Começando Além dos Fatos. Uau, hein? E que tema hoje, que assunto interessante para a gente conversar aqui do Além dos Fatos. Você já deve estar imaginando quem está com a gente, né? Além do pastor Gilmar Batistotti e Larissa Oliveira. Se pensou, ele acertou, né? Porque ele está aqui. Daqui a pouco a Larissa te chama. Olha só, e você, né, que está ouvindo a gente aí, acredita em vida fora da Terra? Qual é o seu pensamento sobre isso, baseado no que você já estudou, já...
Eu quero ver essa enquete hoje. Tô curioso.
Tô curioso com essa enquete. Você já viu algum OVNI por aí?
Eu quero saber as respostas da Larissa e do Velho.
Pois é. Se não viu nenhum OVNI por aí, tenho certeza, eu entendo você. Tenho certeza que você já viu algum vídeo na internet. Eu já vi. Larissa, já viu?
Já vi vários.
Vídeo na internet sobre supostas aparições alienígenas.
Ela assistiu todos de ontem para hoje.
A pergunta é, há muito tempo, seria verdade ou fake news?
Pois é, Veri. Olha, para tirar a dúvida, a curiosidade do pastor, já vou trazer a enquete. youtube.com/NovoTempoRádio, onde a gente está ao vivo agora também por imagens. E lá eu faço uma pergunta, que é se você acredita em vida fora da Terra. Justamente o título de hoje, velho. Você acredita em vida fora da Terra? Começou, pastor, quase que 50-50. É? Começou assim, 48 contra, entendeu? Agora já está 65. 66% agora, que sim. 34% que não. Mas no começo era 48% que não. Deu uma boa mudada agora.
Mudado o cenário.
Eu achei...
Você votou que sim.
Viu? Ô, Larissa.
Oi.
Então é ele, né? Chama ele.
Claro, vamos chamar ele aqui pra conversa, que já não é nosso convidado, já é mais do que nosso sócio.
Totalmente.
Marcelo Matheus, mestre em astrofísica, a única pessoa que eu conheço assim de verdade, né, que eu converso, é meu amigo, que é mestre em astrofísica. Olha, eu acho isso muito chique. Verdade, eu acho muito chique.
Eu ainda não tenho, acho que, o seu telefone salvo no meu celular.
Isso.
Porque se alguém perguntar, pastor, você conhece
especificamente,
eu vou dizer, eu tenho o telefone.
Pastor,
Marcelo, mestre em astrofísica.
Olha, eu já estou encaminhando neste segundo.
Seja por isso.
Foi uma brincadeira.
Eu sei, mas aqui eu trabalho com seriedade.
Não, é que eu quero convidar o Marcelo, que eu estudo a Bíblia, né, com... Eu tenho dois estudos bíblicos semanais. Um é presencial, o outro é online, né? Uhum. E esse estudo online é com uma pessoa que sempre me faz perguntas que estão relacionadas à criação, à forma como ela vê a criação, né? Aí eu pensei assim, preciso trazer esse menino para participar.
Estou à sua disposição.
Vai ser legal, vai ser legal.
Vamos passar o contato, de verdade.
No final você realmente precisava.
Com certeza.
Larissa, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês, tendo essa conversa desse tema tão importante, né?
Uhum.
E a gente acho que vai ser muito enriquecedor para nós, para os nossos ouvintes também. E obrigado mais uma vez. Pelo convite.
A gente que agradece. Lembrando os ouvintes, né, Veri, para irem lá no Instagram do Marcelo também, que é @astroquark.br. Vou colocar aqui no nosso chat do YouTube também, astroquark.br.
É o nosso Astroquark. Agora, a pergunta não, né? O comentário que não pode faltar aqui é que uma situação é constatada. As pessoas têm muita curiosidade em relação a essa questão, né, de você estar aqui no planeta e saber que existe mais por aí e em relação à vida por aí, né? Uhum. É uma curiosidade, Larissa.
Uhum.
Até o tema de hoje foi sugerido em função disso, né?
E até
exatamente.
E até por influência hollywoodiana que a gente tem, né? Uma superprodução que... Uhum. O ET foi de que época? Você lembra ou não?
82, ET. Eu acho.
82, é, década de 80, né?
Exato, década de 80. Então,
70 e 80 que a gente teve esse...
esse boom. Exatamente. Então há uma influência e essa influência gera curiosidade. E diante da curiosidade, às vezes nós podemos ir para extremos, né?
Uhum.
Que é assim, uma aversão total, até porque vem de uma forma desvirtuada.
Uhum.
o processo criativo, né? Até como uma ação de invasão da Terra, entende? Aí você tende a ir por um lado assim, não vou acreditar nesse negócio. Por outro lado, a gente deve estar com o coração aberto, né? Hoje eu gravei dois programas sobre a criação de Deus, né? Partindo da Bíblia, a gente já falou aqui, né? Na Bíblia não existe contestação sobre a criação, né? O autor bíblico já parte da existência de Deus. E a ideia do programa, Marcelo, foi sobre como isso me dá sentido para a existência. E aí é interessante quando a gente analisa todos os povos, não estamos falando só de cristianismo,
uhum.
Todos os povos em todas as épocas, eles tinham uma crença em divindades, porque está dentro dele.
Faz parte, né?
Faz parte, exatamente. E aí que eu quero entrar, que a gente às vezes pode limitar Deus quando a gente acha que tudo se resume à Terra, tudo se resume a esse, né, ao que está criado aqui. Eu diria, é pouco. Uhum. Para quem Deus é a soberania de Deus.
Quando a gente vê essas imagens assim, né, do universo e comparando uma estrela que nem está no nosso sistema aqui,
que você leu aí, né?
Da Terra.
Gente,
a Terra é literalmente um grãozinho de poeira.
Exatamente.
Imagina, né? O que
exatamente.
O pastor falou faz muito sentido.
Então, né, partindo disso, né, eu acho que já sabe qual o meu voto foi, né?
Já sabemos. Pela boca de urna que nós tivemos aqui.
Foi igual o nosso. Foi igualzinho o nosso.
Mas, Veri, nós trouxemos um astrofísico aqui, junto com um pastor, para falar do lado da ciência e do lado da Bíblia. Queria começar com o lado da ciência, né? A minha pergunta vai ser óbvia. A ciência busca vida fora da Terra?
Nossa, todos os dias, 24 horas por dia.
Agora mesmo tá buscando, né?
Qualquer sinalzinho.
Agora eu vou deixar a pergunta um pouco mais interessante, velho. Como se dá essa busca?
Ah, sim, isso é muito importante, claro. Muito importante.
Você pega todo dia seu telescópio. Tá?
Hoje é dia, né? Vamos lá, galera.
Se tem alguém se mexendo por aí.
Esse tema dentro da astronomia, principalmente, né? Ele é um tema muito... que não é um tabu, como às vezes, muitas vezes é para nós, né? Dentro dos ambientes religiosos. Mas dentro do campo da ciência, isso é corriqueiro, isso é cotidiano. Há uma busca sistemática... há um investimento muito grande, né, em termos de recursos tecnológicos, em termos de recursos financeiros, em relação a essa busca por vida fora da Terra, né? É, até o pastor estava comentando sobre a questão da produção hollywoodiana. E quando a gente acompanha na história, né, esse salto que nós temos dessa busca acontece justamente na época da chamada corrida espacial. Acho que todos, a grande maioria de nós sabe que houve um momento na história ali a partir da década de 60 em que nós tivemos uma competição, né? Os países competindo para ver quem chegava na Lua primeiro.
Quem,
né,
vai colocar o
primeiro? É o que nós chamamos aí na história de corrida espacial. E nessa época houve um grande investimento, principalmente pelos Estados Unidos, em tecnologia espacial, em foguetes. A NASA foi uma agência criada também nessa época, né, dessa corrida espacial. E uma das justificativas, né, então entenda, quando um governo ele vai fazer um grande investimento em determinada área, ele precisa de aprovação pública, né? Ele precisa que a população aprove essa iniciativa. E nessa época começa também as produções cinematográficas voltadas a esse tema. Uhum. Então você vê desenhos, por exemplo, da Disney de 1950, né? Desenhos como Pica-Pau, Mickey, que já mostram essa temática de extraterrestres, sim, né? E começa a incutir na mente das pessoas essa ideia, falando, nossa, será que realmente existe vida fora da Terra? Será que a gente está buscando... será que a gente está trabalhando nessa área, né? Então, existe sim um investimento histórico, inclusive, né? Não só na tecnologia, mas também nas produções cinematográficas, por conta da justificativa de você investir tanto dinheiro em tecnologia para buscar vida fora da Terra, né? É claro que essa busca na ciência, ela é diferente de um outro aspecto que a gente vai comentar, que é o que a gente chama de pseudociência, da ufologia, né? A questão, existe um grupo de pessoas espalhados pelo mundo que levantam teorias conspiratórias referentes a avistamento de OVNIs, de extraterrestres, elaboram teorias mirabolantes, né, sobre vários aspectos. Então a ciência ela se difere nessa busca, né? Então, só para a gente contextualizar...
Qual é o objetivo principal?
O objetivo principal...
Dessa busca.
Essa busca.
Dentro da perspectiva científica.
Eu costumo dizer que a ciência ela tem a astronomia... Na verdade, existe um campo chamado astrobiologia que busca planetas potencialmente habitáveis. Essa notícia que a Larissa leu, inclusive, no começo do programa... Ela faz parte dessa pesquisa dentro da astrobiologia que busca planetas que têm condições semelhantes ao nosso planeta que poderiam ter vida. É claro que a ciência, a astronomia, ela sabe que você não vai encontrar formas de vida desenvolvidas.
Exatamente, exatamente.
Deturpar aquilo que é uma verdade para que ela pareça diferente do que ela realmente é.
Exatamente. Né? Desculpa, eu interrompi o seu raciocínio.
E foi até muito bom... busca que a ciência naturalista faz em relação... Nossa, a gente... Até essa notícia que a Lari leu no começo do programa, né? Que teve um grupo de cientistas que conseguiu identificar moléculas que potencialmente são ligadas à vida e que nesse planeta você pode ter um oceano cheio de vida. Isso parte de um pressuposto evolucionista básico de que a vida surge espontaneamente. E é aí o nosso ponto... que entra a cosmovisão criacionista, que entra o nosso debate, que a gente, eu já vim aqui acho que umas 4 vezes já, né? A gente já falou muito sobre essa divergência que existe entre a visão criacionista, que nós cremos num Deus que criou a vida em toda a sua forma, em toda a sua beleza, em toda a sua complexidade, enquanto a ciência naturalista, ela busca uma vida que pode surgir por processos espontâneos, aleatórios, de forma completamente que deu, nesse cenário em que Deus não existe, né? Então, essa busca hoje científica que existe por vida fora da Terra, ela parte desse pressuposto, que a gente chama de abiogênese, né?
Exclui uma ação divina intencional.
Exclui qualquer tipo de... a gente nem fala de... a gente não precisa nem usar o nome de Deus especificamente. Qualquer tipo de...
Força, de energia, de ser...
O que for. A busca por vida hoje, ela parte do pressuposto que a vida pode... E, na verdade, existem até linhas filosóficas dentro da própria ciência que fala que a vida quer surgir. Como se a vida tivesse... uma força dentro dela.
Dela mesma, verdade.
Né? Que até é uma filosofia neoplatônica, né? O neoplatonismo que falava muito sobre isso, né? As forças imanentes da vida, né? E parece que é uma coisa nova, e na verdade é uma coisa muito antiga, exatamente, né? Que faz parte de uma filosofia antiga. E...
é certo que não morrerás.
Exatamente, é certo que não morrerás.
Você vai ter vida sempre.
Exatamente. Então, essa busca hoje, ela parte desse pressuposto. Por que que eu acho... que não é de tudo perdido? Porque grande parte da tecnologia que é usada nessa busca também chega para benefício dos seres humanos, né? Boa parte da tecnologia de exploração espacial, os telescópios, né? Toda a tecnologia que você tem dentro da própria física, do desenvolvimento da matemática, isso tudo acaba trazendo... indiretamente, grandes contribuições da ciência para a humanidade, né? Por exemplo, o GPS. Quem não usa hoje um GPS no carro, por exemplo, para se localizar? Isso é uma tecnologia que surgiu da exploração espacial. Então, a gente sabe que, por mais que os motivos estejam equivocados, por mais que a busca ela tenha em si esse elemento relacionado à cosmovisão em que Deus não existe, né? Mas você tem, em contrapartida também, o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, a busca hoje, ela parte desse pressuposto, ela tem essas nuances e ela mexe com o imaginário popular, né? Você, essa notícia, mais uma vez que a Larissa leu, inclusive causou um grande frisson na mídia toda, né? A possibilidade de vida, e todo mundo fica naquele frisson. A gente já viveu isso outras vezes com outras notícias também.
Quem não conhece, pode até nunca ter ido, mas quem não ouviu falar de Varginha, por exemplo?
Nossa!
Entendeu?
Pastor, o senhor sabe que Varginha... eu morei numa cidade ao lado, que é a cidade de Três Corações, a terra do Rei Pelé. Eu fiz faculdade lá.
E nasce lá, é Tricordiano.
Tricordiano, exatamente.
Olha aí.
E do outro lado de Varginha tem Três Pontas. Então, fala que o pessoal de Três Corações não pode se encontrar com alguém de Três Pontas. Pode... então, a cidade de Varginha tem uma história, né? E outros locais também do Brasil, do mundo todo, de avistamento de pessoas, né? que supostamente tiveram contato ou que viram. A cidade é temática, inclusive.
Quem não sei se vocês já.
O ET Bilu. O ET.
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento.
Como é que é?
O ET Bilu, o senhor.
Nossa,
não,
não, esse não é do meu tempo. Esse não é do meu tempo.
Clássico.
No intervalo, a gente vai conversar sobre o ET Bilu. Busquem conhecimento.
Mas a cidade de Varginha, por exemplo, ela é temática. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade.
Eu nunca fui a Varginha.
Tem alguém que já conhece a cidade de Varginha, os pontos de ônibus, eles são em formato de nave espacial. A caixa d'água central da cidade é uma grande nave espacial, né? Porque eles usaram, obviamente, isso.
Agora
aí.
Eu entendi porque você foi fazer.
Exploraram.
É, tá vendo? Tudo tem uma razão, tem um motivo.
Eu acho que você pegou o telescópio, vou ver aqui, vamos ver se.
Exatamente. Então, assim, isso mexe.
Mas é só para. Exatamente, né? É por isso que eu citei, né? Mexe com o imaginário da gente.
Exatamente. Uhum. É, e a gente entra numa questão, pastor, que aí o senhor também vai concordar comigo, os nossos ouvintes. É, você tem pessoas simples. A maioria dos relatos que você tem são de pessoas rurais. Pessoas que a gente sabe que não tem um interesse comercial nenhum nesse tipo de assunto e que afirmam veementemente que viram. Uhum. Como que a gente explica, pastor? A gente vai desacreditar esse relato? Uhum. Então, não, você está mentindo, você está inventando história. Quando você assiste os documentários, quando você assiste as entrevistas, você vê que a maioria, claro, existe o charlatanismo por trás, existe a forja das entrevistas,
a
ufologia.
Exatamente,
que vai, né?
Mas
e esses relatos reais de pessoas que sabem o que vive?
Se divida em outros mundos. Né? A gente usa alguns textos, mas quando você analisa o contexto, como, por exemplo, nós somos espetáculos ao mundo, né? Um texto que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9.
Então, porque o pastor Juraci, inclusive, está falando, se a Bíblia não fala, então é porque não existe.
É, então é assim, ponto. Nós não temos nenhum texto direto falando sobre isso. Mas a gente tem que lembrar que o texto bíblico não tem esse, não era esse o objetivo. E não era esse o tema, não era esse. Por outro lado, nós temos textos, como por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 2 e verso 3, quando a expressão usada ali vai ser universo, né? Não se referindo somente à nossa, à terra, mostrando a criação de Deus como algo muito mais amplo do que a criação da terra. No capítulo 11, a mesma referência. Então, você percebe que a gente tem um Deus, aí entra o que eu falei no começo. É limitar muito a Deus, por isso nós cremos que existem seres que estão em outros mundos, que vivem, porque a gente limitaria muito a ação de Deus. Agora, por outro lado, a gente também tem que ter consciência de que o mesmo Deus que é soberano no ato criador, que está lá no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, que é o Deus soberano que cuida e que vai restaurar novos céus e nova terra, todo o universo está sob controle dele. Logo, todos os seres criados estão sob o controle dele. Então, nenhum ser criado por Deus, em qualquer lugar do universo, viria à Terra sem uma ordem divina para que viesse à Terra, com um objetivo claro. E outra coisa que dá para a gente viajar aqui. Nós vivemos num mundo de pecado, então a Terra, por mais que esteja dentro de um comando soberano, ela vive em desarmonia interna. O pecado faz parte da nossa natureza. Né? Agora, nós sabemos, na luta entre o bem e o mal, que o inimigo de Deus, e quando a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai ver que o próprio inimigo de Deus vai imitar a volta de Jesus, ele faz sinais e prodígios, né? Aproveitando essas ideias de resgate, essas ideias que mexem com o nosso imaginário.
Exato.
Né? Então, é só uma introdução, porque o Véry levantou a mão e disse, é hora de a gente seguir.
Hora de fazer um intervalo. Um tema desse passa rápido ainda mais, né, Larissa?
Sim, Véry, vamos dar um intervalo rapidão e a gente já volta.
Além dos fatos. Novo tempo. fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Só lembrando os nossos ouvintes que em um dado momento aqui do programa perdemos o som e aí a gente falou para vocês correrem pro nosso site ou pro rádio tradicional mesmo, né? Mas agora já voltou aqui no YouTube, viu? Então se você gosta de acompanhar por imagens, fica o nosso convite para você correr para cá, youtube.com/novotempo-radio, e aproveita, já traz sua pergunta, seu comentário e participa da enquete. Você acredita que existe vida fora da Terra? Essa é a nossa pergunta de hoje, é o nosso tema de hoje. Já conversamos bastante no primeiro bloco, mas ainda bem que tem um segundo bloco, Veri. Bastante assunto para vir ainda.
E sobre a enquete está 70-30, né? Olha lá, você acredita em vida fora da Terra? Sim, 71% agora, não, 29%. Larissa...
Pois é, Veri, sempre tem presente aqui na Rádio Novo Tempo, na TV, na web. E aqui hoje, falando do nosso tema, eu gostei da escolha do Veri. O Veri que escolheu, e eu concordo com o presente de hoje, que é a revista A Origem de Tudo. Tem tudo a ver com o nosso assunto, Veri.
Acho que sempre que o...
Vou passar aqui, fazer a passagem.
Marcelo esteve com a gente, a revista foi essa
revista?
Ela é maravilhosa.
É? Então vou passar para você,
Marcelo.
Nossa,
aí eu fui, vai lá.
Que eu fiz o exercício dessa revista e foi maravilhoso. Maravilhoso. É lá no Escola Bíblica eu tive a alegria de gravar, né, essa revista. E sempre que eu vou gravar, como hoje, o tema sobre a criação, para mim é muito envolvente. Não é aquela coisa de convencer o outro a acreditar na existência de Deus, mas é poder desfrutar.
Desfrutar, essa é a palavra. Contemplar a criação.
Exatamente, exatamente.
Essa revista, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre essa questão em relação à criação, em relação à natureza. Né? Por mais que a gente acredite, né, que Deus tenha criado todas as coisas, mas como que aconteceu esse processo? Né? A gente não crê num Deus de mágicas, a gente não crê num Deus do absurdo, a gente crê num Deus metódico, sistemático, onisciente, que vai criar as coisas com ordem, né? A gente observa essa ordem na natureza. E essa revista, ela dá esse pontapé inicial para você estudar sobre esse tema, que é incrível. Eu amo essa revista.
A Origem de Tudo. De onde viemos? Boa pergunta, né? A pergunta da revista. E você pode... outra boa pergunta. Quanto custa? Como é que eu faço para ter em casa, Larissa?
Veri, tem um custo da produção da revista, vai ter o custo do envio, mas os nossos ouvintes que querem receber na casa deles não precisam se preocupar. Porque presente a gente ganha, a gente não compra o nosso próprio presente, Veri. Tem gente que minha mãe gosta comprar presente para ela, mas no caso aqui da revista, é um presente da rádio para você. Então não se preocupe com nenhum custo envolvendo a revista. Você só tem que mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp 012981510081, escrito A Origem, Origem de Tudo, eu quero. A gente vai te passar o contato, os caminhos também para você receber essa revista na sua casa. Lembrando que tem pelo site, Veri.
Exato.
Porque a revista física vai levar um tempinho de acordo com o correio, né? E a região que você mora. Agora, você quer começar a ler essa revista agora mesmo, hoje mesmo? Pode baixar pelo nosso site, novotempo.com/escolabiblica.
Ou biblia.com.br, né?
É verdade.
Também. Perfeito. Vamos lá. Vamos, que o assunto é bom, a conversa é boa e o tempo é pouco.
Infelizmente, velho, é verdade. Nosso programa passa em 20 minutos.
Você quer falar sobre o ET? Como é que é? Você tem que...
Busque conhecimento.
Busque
conhecimento. ET Bilu. Esse ET Bilu deu
pra
falar.
Não, é que já vieram. Que pastor você não conheceu.
Não buscou conhecimento.
Não buscou conhecimento.
Depois eu busco conhecimento.
Mas fala, Larissa, porque você é que conduz aí.
Não, pastor, à vontade.
Não, eu ia resgatar isso que a gente...
Pode resgatar, claro.
Que você falou... Marcelo, que eu creio que é importante a gente pensar aqui, né? Então, seria limitarmos muito Deus,
A sua ação criadora,
a grandiosidade, quem ele é, potência. Quando o texto bíblico cita, ele criou o universo, e pensarmos que nós somos os únicos seres que habitam o universo. Grande dimensão, não estamos falando da nossa né, do nosso, nossa galáxia. Uhum. Estamos pensando no universo. E por outro lado, quando você estava descrevendo nessa... a forma como isso me atrai, o imaginário, mas... e esse imaginário, essa intenção de mexer com o imaginário, ela tem um objetivo muito claro.
Muito claro.
Muito claro. Uhum. Que é me desviar da soberania de Deus, que Ele cuida de todas as coisas, que Ele está no comando de todas as coisas. Mas daí você citou um aspecto interessante, que normalmente é repetitivo quando se cria, uhum, esses seres... que são seres extraterrestres.
Isso, a imagem que nós temos, né? Se eu pedir para os nossos ouvintes aí, qual que é a primeira imagem que você tem na sua mente quando você pensa em ETs, em extraterrestres? Uhum. Você vai imaginar um ser esverdeado, uhum, né? Com olhos alongados, parecendo um réptil, né? E esse
os
ser...
os dedos compridos.
Os dedos compridos, magricelas, né? E também existe no imaginário popular de que esses seres, eles são super inteligentes, que a linguagem a gente já não entende mais, né? Que eles se comunicam de uma forma, às vezes até por pensamento. Então, são coisas criadas na nossa mente, são coisas colocadas na mente do imaginário popular, que trazem muitos elementos relacionados, por exemplo, aos aspectos do evolucionismo, da teoria da evolução, né? De que as espécies, elas vão passando por mudanças, elas vão passando por adaptações ao longo do tempo, elas vão se tornando cada vez, inclusive diz que a inteligência...
evoluídas.
Evolui, né? Que nós somos... a nossa inteligência, ela vai evoluir com o tempo, que nós vamos nos tornar cada vez mais inteligentes. Olha o que a gente tem observado, inclusive, historicamente, uhum, né? Na nossa capacidade cognitiva, né? A gente tá tendo, inclusive, nos anos agora, um déficit, né? Da cognição. A gente vê os exames aí que a gente tem relacionados ao IDEB, da educação básica, a nossa capacidade de lógica matemática, ela tem decrescido ao longo do tempo, né? Então a gente não observa uma melhora, a gente observa um decréscimo, né? E isso vem trazendo no imaginário popular a ideia de que esses seres passaram por esse processo de evolução e hoje eles são super evoluídos. Então, se eles conseguem visitar a Terra, por exemplo, é porque eles desenvolveram uma tecnologia ultra sofisticada, porque eles são mais evoluídos, e eles conseguiram viajar grandes distâncias para poder estar aqui. E agora, quando a gente analisa a cosmovisão por trás... Beleza, agora vamos tirar toda essa parte artística, agora vamos analisar o cerne, a essência, o que, que está por trás. Ali está atrás dessa visão. A visão evolucionista, né, que nós temos, a visão de que a vida surge espontaneamente, que ela pode se desenvolver, e isso incute na cabeça das pessoas de uma forma, como a gente diz, né, a gente tem essa imagem, mesmo que ela não seja real, mesmo que nenhuma pessoa tenha visto essa imagem real, mas essa imagem está gravada na nossa mente. Uhum. Tamanha é esse investimento que existe para gravar essa imagem no meu subconsciente. Uhum. Né, pastor?
Uhum. E diante disso, a não existência de um Deus que tem controle,
exatamente,
de todas as coisas.
É tirar Deus, é destronar o Deus, né? É a tentativa, uhum, de falar, olha, o universo, ele pode existir sem um criador, ele pode existir sem um legislador, sem Deus. Uhum. O grande objetivo do que a gente entende, quando a gente tem a visão espiritual, quando a gente tem a visão cristã das coisas, a gente acredita que Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas, é isso. Existe uma tentativa, e a gente sabe quem é o autor dessa tentativa, de destronar Deus. Uhum. Eu posso ter um universo que se autorregula, eu posso ter vida que surge espontaneamente em qualquer lugar, porque a vida é um processo que pode surgir espontaneamente. Uhum. Essa é a visão que o inimigo tenta colocar na mente das pessoas.
E se declara príncipe deste mundo.
Mundo.
Então essa é uma outra ideia que a gente tem que visualizar. Ou seja... é este mundo que precisa ser controlado, porque nenhum outro mundo foi controlado, uhum, pelo inimigo de Deus.
Exatamente.
Eu só quero citar o Salmo 19 para trabalhar essa ideia de que esse destronar de Deus. Uhum. Quando a gente vai para o texto bíblico, para o autor bíblico era muito claro quem estava no comando de todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus.
Exatamente.
E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, para o autor bíblico, está muito claro, quando ele olhava para a natureza, quando ele olhava para o firmamento, né? Uhum. Quando ele pegava, não tinha o telescópio dele, como você tem o seu, para olhar.
Ainda não.
Eu já tive alegria, mas com certeza você já contemplou, já tive alegria sim, de olhar a lua.
Nossa!
É um negócio...
Ah, tive a oportunidade também, pastor.
É lindo. É demais.
Quando eu vou pra Minas, lá, um abraço, inclusive. Acho que ninguém tá ouvindo de lá agora. Mas, quer dizer, dos meus familiares, né? Será que a gente tem muitos ouvintes de Minas?
Varginha.
Eu vou pra Itanhandu. Quando eu vou pra lá, e eu fico, né, lá no sítio, inclusive onde fica o meu bodezinho. Uhum. Quando a gente fica lá, não tem postes, né, por perto. Cada casa tem a sua iluminação, a sua energia. Mas de noite, quando todo mundo apaga as luzes, não tem iluminação e dá pra ver a Via Láctea. Via Láctea, né? Aquele branco borda, né? Que fica assim, aquele... assim, né? Perfeito. É maravilhoso.
Eu vivi isso na Amazônia.
E a olho nu. Na Amazônia eu também vi, é verdade.
Em Rondônia, a gente tinha pouca luz nos lugares, você via.
Sim.
Os efeitos luminosos no céu, né?
Dava pra ver certinho.
E explosões, mini explosões pra nós.
É de contemplação.
É maravilhoso.
E agora... tentam substituir esse sentimento por medo.
Uhum,
percebe, pastor? Uhum. A gente começa a analisar por que, que eu vou olhar para o céu, eu vou ter medo do que vem de lá?
Exatamente.
Por quê?
Exatamente.
Né? Quem é que teria essa intenção?
Uhum. Exatamente. Ou achar que supostamente viria uma salvação desse céu diferente daquilo que a Bíblia apresenta como virá essa salvação e da própria recriação, né? E eu estava citando, eu tive a oportunidade uma vez num telescópio de olhar para a Lua numa noite, que foi assim, uma experiência muito significativa. Sim, né? Né?
Você vê os detalhes assim.
Exatamente, né? Parece que, né, você está sendo transportado para aquele, né?
É.
Agora eu quero caminhar aqui.
Quando a NASA liberou, uma vez a NASA tem uma sonda lá, e ela liberou um vídeo da sonda que está lá, fazendo tipo um 360 graus do momento assim, e ela gravou também o pôr do sol.
Uau.
Quando eu assisti aquele vídeo, você fala, gente, eu tô assistindo o pôr do sol em outro planeta. Você tem noção? E a gente começa a observar essa grandiosidade, a gente fica nesse estado de contemplação, de falar, gente, como tudo é muito grande, como tudo é muito magnífico, assim, né? É esse o sentimento que a gente deveria ter quando a gente olha pro céu.
Deixa eu trazer... Ai, perdão, posso...
Não, fazer... eu só ia dizer que esse era o sentimento... que o autor bíblico tem, quando ele contempla aquilo, a gente chama isso de revelação geral.
Uhum.
Ou seja, a primeira forma que Deus se revela para todo ser humano, no mundo inteiro, em todo momento, é através dos seus atos criados.
Com certeza.
E aí, quando a gente vai para Romanos capítulo 1, verso 20, que Paulo vai dizer lá que ninguém será indesculpável, então... há uma intenção de destruir esta criação divina, porque eu não parto da ideia de que Deus criou. Logo, a revelação geral começa a ser ofuscada na mente daquele indivíduo.
Exatamente.
Então, nada está fora de uma intenção.
Exatamente, de uma intencionalidade.
Exatamente.
Eu queria trazer a pergunta da Odelita, que eu considerei uma pergunta muito sincera. Ela quer saber se Deus criou apenas a Terra ou criou tudo. E aí o Diego vem e fala, ele criou o universo todo. Aí ela pergunta, mas os sistemas solares, as estrelas, o sistema solar, as estrelas, outros planetas que a gente vê, Deus criou tudo?
Tudo.
Tudo. Deus criou tudo.
Acho que Deus criou tudo, né? Toda, não só ele criou o ápice da sua criação, foi quando ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Em que ele ele é como... Ele é a vida, né? A gente comentou até num outro programa, né? Ele não tem a vida. Deus é a vida. Então, quando ele cria a vida aqui no nosso planeta, né? Na nossa Terra, ele tá, na verdade, criando algo que é inerente a ele. Ele é a vida, né? Então, não só a vida, mas como também todo o universo, tudo aquilo que a gente... ver e tudo aquilo que a gente não vê, né? Porque a astronomia, a observação da astronomia é muito limitada. A gente sabe que muita coisa a gente não conseguiu observar ainda. A gente, por exemplo, a gente não conseguiu observar, a gente conhece cerca de 1% do fundo dos oceanos. A gente conhece mais do que existe no céu do que no fundo do oceano que tá aqui dentro, né? Então tem muita coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe ainda, né? Da glória de Deus, de tudo que ele criou.
Eu vou citar o texto para Odelita, né?
Odelita.
Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Exatamente. E ele vai dizer que essa certeza e convicção se vem através daquilo que eu contemplo. Então, minha fé, e esse é um fator importante aqui quando a gente está falando sobre a desconstrução da existência de Deus. Uhum. A minha fé se desenvolve também pela contemplação de que Deus fez todas as coisas, o universo. E aqui entra que esse universo, como eu mencionei no bloco anterior, não está se limitando à Terra, ao que nós temos aqui. É tudo o que foi criado. Então, é um exercício de fé a gente acreditar nisso, que Deus fez todas as coisas por intermédio da sua palavra.
Tem algumas perguntas que eu tô achando muito interessante.
Muitas, né, chegando.
Assim, muitas chegando. Nem todas têm exatamente a ver com o assunto de extraterrestres, ou ufologia, né? Que é um nome bonito. Mas eu achei muito legal, posso trazer?
Claro.
Que vocês mencionaram sobre a Lua, contemplar a Lua. E tem gente duvidando. Não sei se duvidar é a palavra, velho, mas querendo saber se é verdade. O homem já pisou na Lua? Só tá perguntando aqui, tá perguntando.
Olha, Larissa, se não pisou, é a maior produção cinematográfica de toda a história da humanidade.
É verdade, é verdade.
Mas a gente tem, não só pisou, mas como os programas espaciais, eles coletam amostras, né? Então a gente tem amostras lunares nos laboratórios das rochas, né? Principalmente interessante, eu tava. Hoje a gente gravou um episódio para o programa Origens, né? Falando sobre o dilúvio. É uma temporada que vai sair bem bacana relacionada ao dilúvio. E a gente tava falando sobre aqueles buracos. Já o pastor Bastotti falou que tava contemplando a Lua. Você já observou que a Lua ela tem uns pontos mais escuros, né? Que são crateras de impacto, que a gente chama, né? Em algum momento da história, a Lua, não só a Lua como a Terra, ela foi bombardeada por asteroides, por meteoros, né? E as crateras ficaram ali registrando essa história, né?
Ela é um escudo.
Ela é um escudo também pra Terra, né? Assim como Júpiter e tal, né? E é interessante que a Lua, essas crateras estão sendo estudadas pela astronomia, né, pela astroquímica principalmente, para saber o que originou, né, qual é o contexto em que isso aconteceu. E nessa temporada do Origens, a gente vai abordar uma teoria criacionista para o dilúvio, que tem implicações também com essas crateras na Lua. Né? Então, o estudo que está sendo realizado pela ciência, né, sobre a origem dessas crateras, elas também têm, podem ter implicações também no nosso modelo do dilúvio, um modelo criacionista, né? Dr. Naor, inclusive, brasileiro. E é interessante que essa... Então, quando pergunta assim, o homem já foi à Lua? Então, eu respondo, sim, o homem já foi à Lua. A gente tem várias imagens, várias fotografias. A gente tem amostras do solo lunar, né? Que estão sendo analisadas em laboratório. Então, está sendo feito todo um trabalho aí relacionado a entender um pouco mais da composição, qual é a... a gente sabe da influência da Lua na Terra, não só porque é bonito, não só porque ela vai reger o calendário, né? A gente tem o mês aí por causa do calendário lunar. Mas ela tem outras implicações, ela estabiliza o eixo da Terra, ela tem a influência no ciclo das marés, maré alta, uhum, maré baixa. Isso tem a ver com a dinâmica Terra-Lua-Sol, né? Então, muitas coisas a gente está descobrindo ainda. Então, sim, o homem foi à Lua e a gente está descobrindo cada vez coisas mais interessantes sobre o nosso satélite natural.
É impressionante a sua descrição. E aí a gente vai para o ato intencional de Deus, sim, né? Que é aquilo que você falou em determinado momento aqui. E hoje eu falei um pouquinho sobre isso na gravação, que é como Deus foi preparando o ambiente para que ele pudesse ajustando. Existir. Exatamente.
Nossa, é o ajuste, né, velho? Da mesa de som. Não, eu vou colocar ajuste a lua fino. Sol, porque ela vai...
Para dar essa estabilidade
precisa
aqui.
Precisa ter essa inclinação o planeta, porque tem as estações do ano.
Eu imagino que se fosse... Que essa coisa de centímetros ou milímetros mais perto do planeta, a gente morreria queimado. Mais longe, morreríamos congelado.
Exatamente. É tudo assim, milimetricamente calculado, né? Não tem margem de erro, porque aquele que fez não erra.
É, essa é uma boa frase. Aquele que fez não erra. Larissa, você tem mais curiosidades aí pra...
Pastor, ter eu até tenho, mas o nosso tempo tá...
Sério?
Tá um pouco corrido.
Tá mesmo.
Tá um pouco corrido.
Infelizmente é sério.
Mas o bom de olhar o relógio, velho, e ver que ainda tem muito assunto pra falar, muito interesse dos ouvintes em pouco tempo, é o quê?
Sei que é bom, que tem mais.
É que tem mais programa, né, o Marcelo?
Olha lá, ó.
Para, o Marcelo que se lute com a minha mãe.
Vamos lá, estou disponível, gente, me chame sempre que precisa.
A gente fica muito
feliz.
Eu
amo falar sobre isso. Amo.
E a gente ama ter você aqui. Muito obrigada mais uma vez. Lembrar os nossos ouvintes de seguir o Marcelo nas redes sociais, @astroquark.br. Uhum. Eu vou colocar o nome aqui de novo no nosso chat do YouTube, mas corre lá. Sempre tem conteúdos muito bacanas também, não só sobre ufologia, mas sobre outros assuntos como criacionismo, que a gente já falou aqui também. Que mais? O que tem lá?
A ideia do Astroquark é justamente isso. É você ver as coisas, ver a natureza, enxergar a ciência com os olhos criacionistas, né?
Uhum.
Então, a gente parte do pressuposto que Deus, ele existe, que Deus, ele comanda todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, né? E assim a gente observa a natureza. Então, na verdade, é um resgate, né, dessa cosmovisão. Porque ciência e religião, ciência e fé, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Uhum. Historicamente, elas nasceram juntas, né? Elas estavam juntas. A ciência nasceu no berço da religião, né? Os primeiros cientistas, eles eram cristãos, eles acreditavam em Deus, né? Esse era o pressuposto básico para a gente estudar a natureza, né? Então, o Astroquark também tem esse objetivo, né? Eu tenho esse objetivo de trabalhar essa linguagem. Então, quem se interessa por esses assuntos, né? Na astronomia, né? A astrobiologia, né? Astroquímica e também em outros termos também relacionados ao evolucionismo, né? Ao contraponto que a gente faz entre a visão criacionista e evolucionista. É só seguir lá que a gente vai ter um bom bate-papo.
E eu quero citar um texto. Posso?
Texto final.
Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro àquele que lhe deu forma: que fazes? A tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao Pai: por que geras? Ai de nós se contestamos aquele que nos criou. Vamos ter um olhar, vamos contemplar a natureza, vamos contemplar as obras criadas, o dia que começa, o dia que termina. O Senhor fez todas as coisas e está no controle de todas as coisas. E Ele voltará.
Amém.
Bênção.
Terminamos o Além dos Fatos de hoje. Marcelo, muito obrigada. Fique atento ao seu WhatsApp, que o convite vai chegar lá antes do que você imagina. Pastor, obrigada.
Não vai tardar.
Uma alegria.
Véry.
Eu continuo.
Você continua, mas olha só, a gente vai ter uma mudança essa semana, hein? Quinta-feira
conta.
Não vai ser dia dela. Amanhã, quarta-feira, vai ser o dia do Dr. Wellington
Dancini.
Presencial.
Aqui?
Aqui.
Ô, benção. Assim que é bom, ó. Todo mundo aqui. Até
eu
lá, então.
Gosto.